taverna tá sempre aberta.
Seja muito bem-vindo à edição de número 46 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone, e cá estamos, como sempre, como sempre não, né? A gente ficou um tempo sem fazer, agora nós estamos voltando, mas continuamos aqui, o que importa é que a gente continuou aqui, e agora sim, como sempre, ao meu lado está o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia?
E aí, Maninho, tudo bom? Sim, estamos aqui de volta, e voltamos, nosso segundo episódio aqui da retomada, que é pra provar pra todo mundo que era de verdade, né? Então não era só um fogo de palha ali, faz um episódio, para 6 meses, né? Nós estamos aqui num esquema mais ou menos constante, mas definitivamente não estamos no modo pausa.
É, cara, é muito fácil você fazer esse esquema de volta, faz o episódio, aí sobe por mais 6 meses, né? Então estamos aqui definitivamente, cara, do passo que a gente consegue lançar as paradas também, afinal a vida apertou, né?
Não, é isso aí. E cara, foi mó bom essa pausa aí, porque tá mó fácil fazer pauta agora, porque eu não conheço mais nada do que tá acontecendo no jogo, então tudo que eu vou ver aí com o pessoal é novidade, né? Então, eu até pus umas coisas aqui que eu acho que já rolaram um tempo atrás, a galera já deve estar meio que sabendo aí, e a gente vai comentar hoje aí, mas tá fácil, mano. Qualquer coisa que eu vou vendo ali, olha, uma novidade, né? Ah, é de 2 meses atrás. Tá bom, vou falar do mesmo jeito, bora.
Cara, não importa, sempre tem gente que não sabe, né? Então tá ótimo. Então vamos pra frente. Então, falando sobre o que teremos hoje, a nossa escaladinha aqui. Vamos começar com os nossos recadinhos. Como sempre, vai ser breve. Dessa vez não tem muito o que falar. Vamos passar por algumas novidades no HS. Temos aí muita coisa acontecendo, né? O HS celebrando 10 anos de existência, e tá claro que está vindo recheado de coisa nova. Depois nós vamos bater um papinho sobre a sua experiência no modo Twist. Que coisa, hein? Olha lá.
Modo Twist, cara. Eu fui me aventurar lá e fiquei surpreso com o que vi.
Olha
Mas,
lá.
Assim, é passageiro. Mas
certo,
fiquei.
Certo, tá ótimo. E pra finalizar, sair um pouquinho do Hearthstone, nós vamos comentar um pouquinho sobre o Legends of Runeterra, né? O game aí que entrou no modo de manutenção, e nós vamos bater um papo sobre isso.
É, e nós colocamos isso na pauta, principalmente porque hoje foi aniversário do Hearthstone, né? De 10 anos. E o Runeterra, quando chegou, era um dos Hearthstone Killers, né? Então claro, a gente vai falar um pouquinho disso daí, né? Que todos os que chegam estão indo embora bem antes do Hearthstone, que passa bem obrigado com seus problemas, né? Mas dentro do mundo do card game, tá bem consolidado.
Exatamente. Dado isso, vamos colocar essa musiquinha aqui e começar esse episódio, porque tem muita coisa pela frente ainda. Vamos lá!
Bora!
Sentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares, e a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém.
Recadinhos e misplays. Pô, Paulo, misplay não tem, porque a gente voltou com tudo e não errou nada. Não tinha muito o que errar também, né?
Cara, quando você tá jogando no Bronze 10, você nunca erra.
Nunca erra, certo. Então, não temos misplay, mas nós temos recadinhos. Primeiro, como sempre, Discord, Taverna, Hearthstone está sempre lá pronto e te esperando para que você engaje na comunidade com os caras. Nós, por exemplo, usamos o Discord para gravar essa parada, né? Claro que é outro servidor e tal, mas se você que não tá acostumado com a ferramenta Discord, é uma ótima parada para você aprender, porque ela abre, meu, diversas portas, é excelente para comunicação de vídeo, voz. Muito mais gente do que você imagina grava paradas aí que você consome por Discord, principalmente na com comunidade certeza. Gamer, né, Paulo?
Com certeza, é, eu acho que é uma das maiores referências aí, né? E dentro do Hearthstone ele não é muito conhecido, mas tem a maior comunidade de Hearthstone BR. Hoje a gente tem segurança para dizer que é a maior BR das que resistem bravamente, tá aí no Discord, é nosso querido Machado.
Perfeito, né? É Machado, inclusive, que vai participar do Theorycraft, que vai ser no dia 13 de março. Provavelmente já rolou pra você, ouvinte, que
tá ouvindo isso aqui. Pra nós na gravação. Exato. Aqui, vocês vão ouvir isso daqui editado bem depois, porque o Vitor aí é lerdo pra fazer as coisas, né? Então é isso, né? Aí vocês vão receber isso daqui lá na frente.
É, eu tenho que passar pra produção, a produção faz toda a parada, né, cara? Tem todo um processo de edição.
Não, brincadeiras à parte, o episódio chega no tempo que tem que chegar, ele chega precisamente no dia certo, mas já vai ter passado o Theorycraft do Machado, né? O segundo dele, na expansão passada em Ermos, ele já fez também, e dessa vez foi convidado de novo, então ele disse que tá com um desafio especial aí, vamos ver, né? Na hora que a gente estiver ouvindo esse episódio, a gente já vai saber se ele conseguiu fazer o Highlander de Monhunter rodar ou não. Né? Mas ele disse pra nós que era o desafio pessoal ali dele.
É, muito bem, então fica aí, né, o nosso alô, pro Machado, e claro que nesse episódio vai ser pós Theorycraft, muito provavelmente, mas acompanhe o Machado lá na Twitch, por twitch.tv/machadogps. Então é lá que você vai conseguir acompanhar tudo que o Machado apronta pela Twitch, tá lá. Ele cada vez mais tá envolvidaço aí, né, no mundo Hearthstone. Então é um cara que eu acho que, se você quer de repente buscar conteúdo dele, acho que o mano brasileiro...
É uma referência hoje. Eu acho que conforme outros vão se apagando e mudando de jogo, com toda a justiça, o cara vai ficando cada vez mais em evidência, se comunicando aí também com a comunidade gringa. Então, porra, é muito legal. Eu acho que se você gosta ainda minimamente de Hearthstone e tá acompanhando o jogo, Machado GPS nas redes que você tiver aí. E no Twitter ele é extremamente presente, né? No X, no Twitter. Então, vale muito acompanhar o perfil do Machado GPS por lá.
Exatamente, eu ia até comentar sobre isso. Ele é muito presente, está sempre colocando alguma parada nova lá no Twitter também, @MachadoGPS. E ele, inclusive, manda curiosidades de lore. Ele, cara, posta uma parada de coisa interessante lá para você que gosta do... não só do game, mas do universo Hearthstone. Tem uma porrada de coisa para você conferir. Tem então, mesmo. Siga aí o nosso querido amigo Machado, que já participou aqui com a gente, né, Paulo, do Taverna HS.
Já, e voltará em algum momento, certamente.
Exatamente, muito bem. Esses foram os nossos recados, recado dado, passamos. Então vamos para as novidades que estão agora no Hearthstone. E a primeira dela é que fez ontem, né, dia dessa gravação, no dia 11 de março, aniversário de 10 anos, Paulo, 10 anos.
10 anos de Hearthstone, Vitor, quem diria, né? Assim, para um jogo que eu particularmente acompanho quase que desde o começo, né? Eu comecei a acompanhar ele, acho que eu tô acompanhando ele há 8 anos já, então é quase todo esse tempo, e a quantidade de vezes que a gente ouviu falar que ele estava morrendo e que não durava nem mais 2 anos, deve ter sido... Assim, acho que eu ouvi ao longo desses 8 anos, eu ouvi isso em todos os 8 anos, né? Exato. Então, para você ver como o cliente nem sempre tem razão, né? Nas coisas que ele tá pedindo. Exato. Então, o jogo tá aí, é evidente que a gente tem uma porção de críticas, a maior delas, né? E com o tempo, a gente foi discutindo muito das coisas do power creep, power level das cartas subindo e tal. Cara, tudo isso foi ficando pro passado, porque foi se provando que sem isso não há como manter interesse no jogo, e é necessário que as coisas sejam cada vez mais interessantes e mais rápidas e mais movimentadas e partidas mais malucas. E eles vão surfando uma onda de altos e baixos nisso daí, que parece estar sendo bem sucedida, né? Do ponto de vista de design, alguns podem ser questionáveis, outros nem tanto. Onde erraram um pouco a mão, para vários dos países, foi na monetização, né? Mas até isso, é um ponto que a gente vai discutir mais pro final, quando a gente estiver falando do lore, que foi num caminho inverso, onde só se ouvia elogios, e mais pra frente a gente vai comentar aí um pouquinho do que esse jogo acabou, né? Esse jogo, onde que esse jogo tá hoje, né? Então, assim, são 10 anos e de coisas que a gente tem que refletir, cara. Tem que refletir no sentido de que acho que a gente não manja tanto assim das coisas que a gente quer. Acho que as comunidades, como conjunto, elas são muito explosivas, mas muito pouco pensadoras, muito pouco pensantes, né? Do que é bom pra um jogo e longe de ser perfeito. Mas esse é um jogo que tá aí e parece que vai ficar por um bom tempo. 10 anos... parabéns, e que venham mais muitos anos aí de interesse desse jogo aí, com tanta gente aí acompanhando, né? Então é um marco e tanto, cara.
É, exatamente. Eu acho que a gente faz as críticas, mas o importante é saber também que você fazer um business rolar não é trivial, não é uma parada fácil, sabe? Não é porque você ama cozinhar que você vai ser um grande gerente de restaurante, ou porque você ama música que você vai, cara, meu, ser um cara que vai ter uma banda foda ou essas paradas. Então é tudo uma questão de a mistura de quando o business entra com o game ali e saber navegar nessa parada. Tem decisões boas, tem decisões ruins, né, que eles tomaram, mas uma coisa é fato, o jogo tá aí, o jogo continua. E o Power Creep que a gente comentou, é verdade, né, cara? O Casual que a gente já comentou lá, o Classic.
O Classic, o Classic era insuportável de jogar, cara.
Pois é.
E o Twist que a gente ainda vai comentar nesse episódio é saudoso, mas tem o seu tempo ali também, sabe? Eu joguei várias partidas, vou contar da experiência, né? E você fica com saudade daquele momento, mas assim, não dá pra insistir muito também, porque as coisas não estavam acontecendo. Então você jogava uma cartinha e falava assim, nossa, era isso, tá, beleza. Vou jogar mais umas vezes e aí, mas a felicidade logo acaba, cara.
É tipo aquela saudade que você tem da época da faculdade, assim, né? Daí você para pra pensar, mesmo, você vira e fala, nossa, cara, ainda bem que acabou.
Você para pra pensar e fala assim, nossa, foram grandes momentos, né? Mas, porra, eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma cerveja, né? Tipo, caraca, velho. Acho que eu tô melhor hoje, né?
É verdade. Mas, de novo, feliz aniversário, Hearthstone, e que venham aí mais muitos anos de prosperidade. Muitos jogos vieram e foram durante esse período, muito mais virão e irão, mas o Hearthstone continua aí na quebrada, fazendo a galera se descabelar e ficar putaça.
Não é pra sempre, porque nada é, mas enquanto dura, que seja bom, né?
Exatamente, que seja bom enquanto dure. Muito bem, agora vamos, já que estamos falando aí de Hearthstone, 10 anos, é claro que agora chegando, expansão muito em breve, né, Paulo? Muito, muito, muito em breve, pra data de lançamento desse episódio, questão de dias, já vai estar aí.
Questão de dias, vai estar aí, deve sair antes da próxima terça-feira, né, dia 19 é o lançamento oficial.
Exatamente.
A gente deve conseguir publicar antes, claro, mas vai ser coisa ali, meu, passou alguns dias, já vai chegar carta nova e rotação com o novo core set, o ano do Pegasus, né?
O ano do Pegasus é aquele animal super normal que você falou.
Aquele bichinho comum, isso, né? Isso. Tem uns no quintal aqui.
Exatamente. E aí, sempre vale aquele lembrete pra você dar uma estocada nas suas missões, nas suas quests, né? Antes dessa nova expansão entrar.
É, idealmente, quem tá fazendo sempre as quests, não deixa acumular, agora tem que deixar, né? Então, no domingo, aqui abrir domingo, você já não faz, né? A diária de domingo, a diária de segunda e a diária de terça, você acumula nos seus 3 slots. E aí, obviamente, segunda-feira abrem as semanais, você também procura não fazer nenhuma. Por quê? Faz depois que abrir a nova trilha, porque aí já dá aquele gás no começo, né? Pra avançar bastante, já recolher as primeiras recompensas, dá pra chegar rapidinho até na primeira lendária aleatória que eles entregam lá. Então esse é o caminho, né? Eu no caso, Vitor, tô só com 2 slots, eu vou ter que manejar 2 slots, então a de domingo eu vou fazer. Pra mim vai abrir a de segunda e terça, porque eu tô com um slot lá, daquela de convidar um amigo de 1.500, então eu tô guardando.
Tá, sei, entendi.
Porque se eu fizer agora, não vai vir outra, tá ligado? Então eu tô manejando pra ela.
E essa é boa, facinha de completar bastante ponto, né?
É fácil, rapidinho. Então eu tô manejando 2 espaços aí, mas eu tô jogando todo dia, então tá fácil de fazer isso daí, né? E aí vale lembrar também que não é só esse o cheat, né? Primeiro, assim, tem também os packzinhos que a galera tem guardado lá. Tem uma espécie de uma ordem pra abrir, né? E a grosso modo é assim, abre do pack mais restritivo pro pack mais comum. Então o que é um pack restritivo? Ah, lembra aqueles packs assim, ó, esse aqui é um pack de guerreiro que eu ganhei fazendo um eventozinho lá qualquer, só sai card de guerreiro. abre ele primeiro e depois você abre o card que sai de tudo. Então é sempre assim, sempre do mais restritivo pro mais permissivo.
É, seria classe, daí expansão e
depois assim. Isso. Se você abrir os mais permissivos primeiro, às vezes vão sair os cards que saem no restritivo. E o restritivo não pode sair os outros. Aí você fica com coisa repetida, né? Uhum. Então vai sempre seguindo essa regrinha aí que vai dar bom.
Muito bem. E falando em cards, tem pacotinho novo aí, né? Na nossa nova atualização.
É o tal dos pacotes de atualização, que a gente até abriu alguns aí, né? E a gente, eles são os catch-up packs. E a gente também teve que fazer um catch-up aí lá atrás do que era isso, se atualizar um pouquinho, né? Porque a gente tava meio por fora. Aí nós vimos, até falamos no episódio passado, né, Vitor? Sai de 5 a 50 packs, os catch-up packs da expansão de Ermos tinham lá as três expansões do ano passado, aliás, de 2022, né? Mais as duas de 2023, sem considerar Ermos. Então, saía até 10 cards em cada uma, né, de cada uma, ou no mínimo um. Então, era de 5 a 50 cards. Esses catch-up packs da próxima expansão mudam, porque eles só vai sair cards das três expansões do padrão, né? E não considera a quarta, porque a quarta acaba de lançar, então não sai neles, só sai das três anteriores. Mas eles vão manter a drop rate de 5 a 50 packs. Só vão ficar ajustando ali as proporções, né? Mas também vai depender da completude da sua coleção. Quanto mais coleção você tiver, mais perto de 5 packs vai sair. Quanto menos, né, percentual das coleções você tiver dessas três do padrão, mais perto de 50 você vai tirar, mas vai continuar sendo de 5 a 50, não vai diminuir o número de cards, porque diminuiu o número de expansões que são elegíveis a saírem lá, né? Então eles fizeram esse ajuste aí e continua saindo a mesma quantidade de card, e até agora eu não descobri se isso vende ou não na loja, tá? Nunca vi preço, nunca vi nada, eu nem sei se ao longo do tempo aí vai vender, mas quando vender a gente pega lá e vê se compensa com relação a pegar uns packs normais, né? É, provavelmente compensa, né? Embora seja tudo meio caro hoje, vale a pena, acho.
Exatamente, e assim, o grande lance é que tem, e é uma boa maneira de você fazer um catch-up no game aí, caso você esteja um pouco atrasado, né? Veremos o que vai acontecer em loja. Veremos. Outra novidade é que a trilha de recompensas vai ser um pouquinho modificada nessa nova expansão que se chega, né?
É, assim, na prática, não sei se eles vão dar menos XP, eu acho que tá meio parecido. O que vai acontecer é que essa nova trilha vai ter menos daqueles achievements, né? Então aquelas conquistas que saiu uma fera de Hunter que é especial, se você causar 10 de dano você ganha um XP, depois mais 50 de dano você ganha mais XP, aí 100 de dano você termina aquela pequena questline daquele achievement, né? Então tem essas coisas lá em game que vai dando XP que ajuda na trilha. Então vão ter menos achievements, só que esses achievements vão conceder um pouco mais de XP, então parece que no geral vai ficar a mesma coisa, né? Tá. E uma novidade boa é que antes, quando trocava a trilha, a anterior deixava de conceder XP e ficava dando umas moedinhas que nunca serviram pra nada dentro do jogo. Agora não. Agora a trilha de Ermos, dia 19, ela sai, né? E entra a nova. Mas os achievements da de Ermos vão continuar concedendo XP, tá? Que antes não era assim. Quando trocava a expansão, se você conseguiu o XP, beleza. Se você não conseguiu, vai virar tudo moedinha lá, que é basicamente nada. Né? Eles nunca deram nenhuma utilidade para aquelas moedinhas. Então isso daí é legal, porque você vai continuar jogando cards. Se você jogar cards, a expansão de Ermos que você não tinha jogado ainda, de uma classe que você não estava afim de praticar muito, aí vai continuar considerando ali um XPzinho para você avançar, né? Não é nenhum big deal, mas é melhor do que ignorar que aqueles bagulho davam XP antes, né?
Bom, já ajuda, né? Qualquer XPzinho que entra ali, mais para você ganhar mais gold e moedinhas que de fato fazem a diferença em vez de pontinhos que não servem para nada, tá ótimo.
E eu acho que é um pouco mais até pelo feeling, assim, sabe? Na prática muda. Acho que na prática você não vai melhorar a economia do jogo fazendo isso, ajudar muitas pessoas. Mas o fato de você fazer um achievement e ganhar alguma coisa que tem alguma relevância, É muito mais legal e gostoso, você se sente mais feliz do que se você ganhar um bagulho que é completamente inútil, que são aquelas moedinhas amarelinhas lá. Uhum. Né, quem joga HS há muito tempo aí tem um monte delas lá e elas nunca serviram pra você trocar aquilo por nada.
É, pois é.
Né? Então é muito, muito maluco. Você sabe do que eu tô falando, né, Vitor? Já viu esse? Já sabe? Já você tem lá também, né? Tem, um bagulho que nunca. Mas assim, nunca teve uma troca daquilo por nada.
É.
Sabe? Não é nem assim, troca 10 mil por um pack, sabe? Nunca.
É tem cara louco. De que, mano, era algum gerente que tava com alguma ideia e implementar. Aí trocaram o cara e o negócio ficou lá e vazaram.
Sabe? É, bota lá, né? Vai ter utilidade algum dia. Melhor do que não contar, sabe? Essas coisas. Exato. É um contador esquisitíssimo ali.
Exato, exato. Também a progressão aí da coleção, agora ela vai pro Signature Cards, né? Vai ser o prêmio em vez da lendária diamante, que na minha opinião é mais maneiro, né? Você tá ganhando a carta Signature da coleção ali. Eu acho uma parada bacana.
É, então, tem esses cards exclusivos, né? Os Signature Cards, eles vão entrar, são dois agora. Né, no lugar da lendária que davam ali, porque geralmente era uma lendária diamante que tinha a ver ali com a expansão, né, então eu lembro lá que em Nátria foi aquela de Warrior, né, a Olgra lá, que tipo, era bonitona e tal, então aí você fica com a versão dela normal, a versão diamante, pode escolher usar, agora não tem, agora eles estão dando dois Signature Cards que são mais exclusivos, só que não são lendários, né, pelo menos o que eu entendi ali do anúncio é que são Signature Cards mais comuns.
Aí é verdade, pode ser de... Eles
são comuns ali, né, tá. Então, sei lá, pra mim não muda muito aí o rolê, porque eu não vou mais ter essas coleções, eu não vou avançar. É. Isso aí é pra quando você avança e passa a ter quase toda a coleção, ou toda a coleção, aí você ganha esse card. É. Né? Então, como eu não vou mais comprar muito pack, aí não vai fazer muita diferença pra mim. Mas pra quem é mais whale aí, tipo, talvez não tenha gostado muito disso daí não, cara. Embora os signatures são bem exclusivos, né? É difícil pra caramba tirar no pack, né? Então você ganha, eles são bonitos, né? Quando você vê no jogo, assim... Tá interessante no jogo, sabe? São uma animação bonita, na mão é bonito. Então, não sei, assim, acho que é questão do pessoal ver pelos diversos ângulos. Acho que agrada alguns, mas não todos, né?
É bom, de qualquer maneira, é difícil. Se eu me lembro bem, o Signature Card, você consegue transformar ele em pó, não?
Você consegue.
Porque tinha aquele lance de que não podia, daí ficou um mau negócio, e daí pôde. Então, pelo menos você transforma ele em pó. Eu acho que os diamantes não podia, né?
Não, os diamantes não.
É, então.
A menos que alguma coisa mudou aí no meio do caminho, eu tô com a memória ruim, mas acho que o diamante você não desencanta nunca, e essas cards exclusivas você passou a poder.
Fala com a gente aí no Twitter, pessoal, se é isso mesmo ou se a gente não tá...
salva nós aí.
Salva nós aí. Muito bem, vamos em seguida uma parte musical aqui, né, olha lá, a parte musical é que eles disponibilizaram aí nos aplicativos de streaming de música as músicas dos board games. Então, se você quiser ouvir no Spotify a musiquinha que fica tocando no fundo, tá lá, tá disponível.
Cara, pra todos os boards e vários momentos do game ali, eles colocaram assim, acho que é o primeiro conteúdo oficial de Hearthstone no Spotify, velho, sem ser o nosso, mano.
Assim, oficial tipo, nós não somos também, né?
Não, é que eu falo brincando assim, porque pra nossa comunidade, assim, o pessoal fala assim, caramba, mas Spotify? Eu falo assim, mano, Spotify, cara, tem coisa de Hearthstone no Spotify, né? Tipo, tem o Taverna HS.
Verdade.
Agora tem umas coisas que a Blizzard colocou lá, né? Não, e é claro que no Spotify, aí nos agregadores, tem o pessoal do Vicious, o pessoal do Coin Concede, a galera que faz podcast há muito tempo aí, né? Eles estão nesses agregadores, agora a Blizzard soltou musiquinhas lá. E aí é um material bem rico, né, Vitor? Não dá pra fazer abertura, mas assim, dá pra pegar alguma musiquinha legalzinha lá e deixar essas de fundo, assim, aquela que fica bem, bem baixinha, sabe?
Ah, facilita tocando. Muito a vida de background music, que chama, né?
Exatamente.
Porque você aquela baixinha. Você vai lá, ripa ilegalmente e manda ver, cara.
Ah, ilegalmente, eles estão dando lá de graça pra usar, mesmo que eles querem que use, né, cara? Tipo...
É bom, nenhuma dessas plataformas o conteúdo é downloadable, tecnicamente, né? Então, tem esse entendi. Aspecto.
Verdade. Em teoria, né?
Mas não vamos falar sobre isso. Tá tudo bem. O lance é que tá disponível.
Se a gente quiser arriscar, a gente pode colocar em algum momento que o nosso podcast é a abertura do Coin Concede e do Angry Chicken, mano, porque as duas são muito boas, cara.
As
duas são muito boas, a do Angry Chicken principalmente, cara.
Eu não lembro do Angry Chicken, depois eu vou dar uma conferida lá.
Eu espero que o Angry Chicken exista ainda, né, cara? Eu não fui ver ele, né, depois da minha volta. E o Coin Concede eu sei que existe. Tá aí reformulado, com os hosts diferentes, mas lá eles vão trocando, né? E a saída do Hatch afetou todos, toda a podosfera do Hearthstone.
O Hatch, né, deu uma balançada geral. Então, pra você, ouvinte que tá curioso, agora na sequência você vai ouvir as duas aberturas de tanto do Coin Concede quanto do Angry Chicken.
Time's up, let's do this! You smell like a leper gnome!
I knew it!
So hot!
A podcast about Hearthstone and Battlegrounds. This is The Angry Chicken!
I grant you permission to speak.
Shadows hide you. I am listening.
Our paths converge.
So good to see you.
Hail to you.
Never lose hope.
Here, friend Shadows.
I hear you. It has only begun.
Fight on, friend.
É isso aí, vamos tomar já um processinho, né? Ah, e vocês sabem qual podcast de Hearthstone não foi afetado pela saída do Hatch?
O nosso não foi. Olha lá, não, que coisa boa.
A gente parou porque a gente quis.
Exato. Os braços do Hatch na comunidade da HS não chegam até nós, cara. Nós estamos blindados.
Um dia o pessoal vai conhecer a verdade. Eles vão saber que nós fomos impedidos de continuar. É porque o Hatch não estava produzindo e ele não queria ser suplantado pelo Taverna HS. Então a gente foi colocado na geladeira.
Exato.
Achou o pessoal aqui da SWAT, do FBI. E foi o que aconteceu, entendeu? A gente não ia falar, mas falamos.
Cortaram nossa internet, foi um caos.
Cortaram. Exato, me obrigaram a fazer uma reforma em casa, foi foda,
né? Exatamente, te obrigaram a fazer reforma, me obrigaram a me mudar, puta, um monte de coisa aconteceu só por causa
agora
disso.
Agora estamos restabelecendo a vida aqui.
Muito bem, falando em restabelecendo, tem coisa nova nos patches aí, né? Então, saiu esse patch e paradas mudaram no jogo. Uma delas é a mana máxima, né? Quem nunca mandou aquela miss spray braba de jogar a moedinha quando você já tá cheio de mana? Então, cara, se você é noob como eu, você já cometeu esse erro. Então, sabe? Ah, eu preciso de 11 manas pra fazer essa jogada. Você tá com 10, primeira com coisa, moeda. E aí, mano, é que concede, né? Praticamente, porque é muita vergonha.
Você sabe quem nunca teve problema com isso?
Quem? O Guff?
Nosso amigo Guff.
O Guff, amigo da natureza.
Não é Guff Feelings essa mudança, mas dá aquela ajudinha, né? Então, todas as manas temporárias agora, é tipo o Coin, o Innervate, né? Que é a inervação do druida, que é uma espécie de Coin também. E o Ladino, tem a Counterfeit Coin lá, que é a moeda falsa. Existem várias dessas manas temporárias que agora podem ir acima do máximo de mana que estabelecido naquele momento. Uhum. Então, você está jogando com uma classe normal, que vai até 10, você pode chegar em 11. Você está jogando ali com aquele mechzinho que já permite que você chegue até 11, você está com 11, você vai com 12. É. Eu acredito que se você estiver no Wild jogando com o Guff e está com 20, você pode ir a 21, 22, 23. Se você tiver várias desses refreshzinhos, dá pra subir, né? O que eu ainda não tenho isso muito esclarecido, mas também não pesquisei, é assim, beleza, fala especificamente aqui no patch que são as temporary mana, como Coin or Innervate. Então deu esses dois exemplos. Eu não tenho certeza se vários outros efeitos que tem no jogo que dão refresh de mana, eles permitem um aumento além do máximo. Porque a moeda, ela era tratada como um refresh antes. Mas não tá escrito refresh no card, tá escrito gain.
Eu acho que o refresh não vai passar além do que você tem, porque é a pegada de renovar o que você já usou. E a moeda é simplesmente olha, eu tenho aqui um extra, um token, né? Faria sentido.
Aí. Então assim, a moeda você podia começar com ela e 4 de mana que você ficava com 5.
É.
Né? E aí jogava uma carta de custo 5. Então, acho que refresh não vai servir, né?
Você escalaria bastante o poder das cartas refresh se esse fosse o caso, né?
Escalaria muito, né? Então, eu acho que fica bem claro, né? Refresh é uma coisa e game mana é outra coisa, né? Então, aí é que tá. A gente não confirmou, mas faz muito sentido ser assim.
Outra novidade que tem são aquelas... São três cartinhas que você joga, elas não têm...
Três tipos, né?
É, os três tipos, que é os signos, os objetivos e a aura, né? Que você joga e ela fica ali do lado do seu heróizinho pro número X de turno fazendo alguma coisa. Agora, isso, você vai poder jogar mais de uma. Então, se você quer o xamã evocando os cachorrinhos lá, vai poder ter duplicado daquilo lá, evocando duplo de cachorrinhos, caso ele queira, né?
Então, esses todos aí, é basicamente aqueles que fica com o símbolo do rainho, né? Quando você joga. Então, a gente pode colocar mais de uma da mesma, né? Então, esse exemplo que você deu aí, de fato, né? São os lobinhos que congelam lá.
Isso,
do xamã, né?
Lobinho,
pode deixar duas lá, fica nascendo. Agora, essa mudança aí... assim, não sei se me agrada muito, assim, eles fortaleceram um pouco esse tipo de card, né? Mas assim, acho que permite umas coisas muito brutais, assim, tipo, no, é que o modo livre meio que foda-se, assim, também, porque tanta coisa maluca lá, né? Não. Mas acho que permite uns buffs de paladino meio agressivos, assim, algumas, eu não sei, eu acho que isso aí pode dar algum problema em algum momento, não sei se no padrão, tá? Agora, pra outras coisas que ocupam aquele mesmo território ali, mas não são, tipo, rainho, como, as quests normais, né, tipo segredos, as questlines, as side quests, que assim, então, ao longo do jogo teve um monte dessas coisas. Essas não, essas continuam sendo apenas uma por vez. Então você bota lá, tem que esperar ativar ou terminar de concluir, e aí você consegue colocar outras. Mas para signos, objetivos e esses cards de aura, né, que duram geralmente 3 turnos, tá liberado colocar mais de um do mesmo.
O que vai potencializar eles também, porque se for interessante ter mais de um, claro, né? Porque a gente viu cartas desses três tipos verem jogo. Então, agora, com essa flexibilidade a mais, de repente tem o do Demon Hunter lá, que desconta um da próxima compra, né? Você pode ter duas e assim, vai descontar dois. Enfim, tem aí, tem que ver o que vale a pena fazer.
Eu espero que também, com isso, eles não estejam investindo muito nesse tipo de carta pro padrão, porque não é o tipo de carta que eu sou tão fã, assim, sabe? Eu acho que os segredos e as missões são os mais clássicos desses tipos todos, né? Então eles, pelo menos, não estão sendo afetados nisso daí, sabe? Então, signos, objetivos, aura, eles são mais bobinhos, né? Mas eu espero que, assim, eu não espero que eles estejam investindo, fazendo essa mudança para fortalecer e querendo dar um gás nisso no padrão. Eu não gostaria de ver tanto a mais, não.
Bom, outra mudança que teve foi o poder do xamã, o poder heróicozinho do xamã, agora trocou um totem, aquele totem que dava mais um de ataque. Agora entrou o totemzinho de ar, que é o totem que dá dano mágico, né? Mais um de dano mágico.
Esse totem foi removido há alguns anos atrás. Ele fazia parte da pool e do xamã. E dava uns problemas, porque era meio aleatório. A pool é aleatória, né? Só que quando vinha o dano mágico, geralmente era muito bom pro xamã, porque ele fazia uma boa remoção, ele metia um dano extra face que tava faltando, e era uma coisa que causava bad feelings, porque você aperta ali pra roletar o totem e de repente vem um totem que te ganha o jogo.
Exato.
E aí eles tiraram e colocaram aquele outro, que no final do turno bufa o ataque de um lacaio, que ele é bem inferior.
Bem inferior,
E agora, por algum motivo, eu não vi a justificativa, esse totem tá voltando, e aquele que bufa o ataque, né, ele tá sendo removido. Então, pool do Hero Power do Xamã de Totens volta a ser a original do começo do jogo aí, cara. Presente de 10 aninhos aí pro troll, cara, porque melhora, cara.
Melhora. E o Xamã é uma classe que se apoia bem em magia, né? É uma das... Eles têm bastante burn, eles têm remoção de ward. Então, bastante. Pô, o mais um que pinga ali do nada pode fazer diferença.
Pode, e é isso que é complicado. A bad feeling era justamente esse. Assim, cara, eu preciso. Aí eu vou apertar esse botão e torcer pra vir. É um em quatro.
É
um em quatro. E às vezes vem, aí fica você feliz e o cara do outro lado com uma cara de bunda, assim, porque perdeu por causa dessa roletada, né? Então, mas assim, o jogo é tão mais crazy agora do que ele já foi no passado, que eu acho que não é esse RNG aí que pega mais, entendeu? Então acho que eles estão voltando aí por, sei lá por quê, cara. Vamos ver o que o futuro aguarda.
Outro poder heróico que foi modificado, perono mútil, é o do Paladino.
Perono mútil.
Que agora eles têm skins diferentes entre os paladinos.
Os recrutos do Punho de Prata.
Os Punhos de
era
Prata.
Sempre um bonequinho, agora tem outras 7 skinzinhas ali, que muda a raça, né? Muda o tipo do recrutinha. E ok, eu acho válido, acho bacaninha aí, deu uma variada e tá tudo certo. Nenhum problema de errado com isso. O que acontece é que tá tendo uns bugs aí, pelo visto, né? Isso aí, eu tava jogando hoje, aí eu tava jogando contra um paladino, ele criou ali uns recrutos do Punho do Prata, né? Com uma magia. Aí vieram 2, eu olhei e falei assim, nossa, mano, não é diferente do outro. Aí eu não sabia, né? Aí eu fui lá, mandei lá mensagem no zap lá pra perguntar pro pessoal, o que tá acontecendo? Aí me explicaram. E só que também nos explicaram, né, Vitor? Que tá com um bugzinho. Então, por exemplo, se você pegar algum efeito que você embaralha esses dois recrutas no deck, não considera que é a mesma carta. Então, pra efeitos de Highlander, assim, você não alula o efeito do Highlander. Porque ele vê as duas skins diferentes, as duas artes, e tá considerando que não é a mesma carta. Mas é a mesma carta, é o mesmo Silverhand Recruit, né? Então, mas uma hora eles arrumam isso aí, assim que sair mais um patchzinho, eles arrumam.
E é um momento que tá com o Dex Highlander aí, né? Tá
com
apoiado no Reno. O meta...
Agora sai alguma coisa Highlander aí com esses exploradores, cara. Mano, o bagulho é meio... Fórmula eterna, mano. É tipo Chaves, esses exploradores aí, cara.
Quem que o Reno seria? O
Chaves, cara. Ele é o principal,
Ele é o principal, né? É o Chaves.
A Elise deve ser tipo a Dona Florinda, assim, sabe? O Bran tá meio estilo Seu Madruga, né, cara?
O Bran Seu Madruga, meio pinguçom também, né? É o que eu ia falar. O único que eu tenho mais convicção é que o Bran é o Seu Madruga.
O Bran é o Seu Madruga. O Finlay é a Chiquinha, mano.
Ah, nossa, perfeito, cara.
O Finlay é a Chiquinha, mano.
Dá pra ser o Kiko também, né? Que a cara meio de trouxão.
Dá pra ser o Kiko também, dá pra ser mesmo.
Muito bom. Vem, fala com a gente. Puta, se é que a galera que tá ouvindo a gente, pela diferença de idade, sabe essa, Chaves, cara. Nossa senhora.
Eu acho que sabe, cara, mas eu acho que não tem uma proximidade como a gente teve, né, mano? A gente era adolescente numa época em que isso daí era, tipo, passava no horário nobre da televisão, horário nobre pra adolescente, de tarde, assim, né? E ficava passando no SBT eternamente, assim, nossa. Eu nem sei se tá em algum canal, eu acho que não tá mais em nenhum, né, cara? Só se for aqueles...
Eu acho que o SBT vai trazer de volta o...
Nossa senhora.
Cara, vai. Mas tem diversos canais aí no Instagram, tem muito canal dedicado ao Chaves e se você procurar certo, você consegue comprar todos os episódios.
Mas eu acho que, cara, já era meio datado na nossa época, né, cara? Assim, hoje deve ser foda de assistir, deve ser
muito
difícil,
cara,
né?
Não é. Eu ouço, eu acompanho, é um humor que não envelheceu mal, porque ele, sei lá, é o Chaves falando velha coroca, é bem inocente.
É um humor inocente, mas assim, eu não sei se dá pra dar risada hoje, né?
Eu dou risada.
Você é velho, né, mano?
É verdade,
O que eu sei que eles foram muito inovadores foi aquela questão daquela, que tem um termo técnico e científico para aquelas risadas assistidas ali, sabe? Tem um nome para isso, mas eu acho que eles foram muito pioneiros, assim, né? Eu acho que é o programa mais antigo que eu me recordo, que passou aqui na televisão brasileira, e que fazia uso desse recurso, e o bagulho funciona, né, mano? Nossa, funciona muito, cara. Você fica vendo os bagulhos assim, você fala, por que eu tô rindo?
E
você nem achou tanta graça, mas você tá rindo porque
nossa,
tem aquele barulho ali.
Tosca, né, cara? É o play, não, cara. Você sabe, muito
play,
tosco.
Cara.
Mas é muito bom. Pô,
bota uma agora aí, Vitor.
Mas eu vejo Chaves, eu adoro, né? Eu vejo os pedacinhos ali. Eu acho tão bom o humor deles. A simplicidade do humor. Cara, é muito bacana, assim. E é muito... Como você falou, né? Ele não é agressivo, né? É um humor, cara. Mas assim, é o Chaves chamando o professor Girafales de professor linguiça. Essas coisas. É muito engraçado, cara.
Isso, puta. É muito pouco agressivo, assim. E por isso não envelheceu mal, né? Se você vai ver Sai de Baixo,
que é
um negócio posterior... Hoje não dá pra passar mais na televisão.
É verdade.
Que era um negócio que a gente assistia também em época de... Já tava meio que, sei lá, ensino médio aí, acho que a gente já tava ainda assistindo um Sai de Baixo, uma coisa assim. Cara, hoje meio escrotão, assim, sabe?
É, não, rola, não mudou...
As falas do Caco Antibes lá, isso, com a puta, não rola,
não
mano.
Rola, não rola, não rola mais.
É. Era super... Não, a gente não achava agressivo na época, mas assim, o tempo passou e ficou óbvio que era, né? E muito over, muito excessivo, aí tem que ser... Na minha opinião, esse tipo de conteúdo tem que ser removido mesmo. Mal Chaves, velho de guerra, tá aí, né? Então é a Liga dos Exploradores mesmo.
Exatamente.
Não sai nunca, mano. Não é cada vez mais bonzinhos, cada vez mais arrumadinhos e coloridos, né? Porque essa expansão agora é ultra colorida e fofinha, mano. É pônei, arco-íris, é tudo, brinquedinho, mano. Não vai ter nada de dark nessa expansão aí, velho.
Pô, podia um dia fazer um crossover com o Chaves e lançar um Chapolin, imagina. Nossa, cara, que da hora.
É. Uma signature card do Chapolin, já pensou, mano?
Porra, aí eu gasto meu dinheiro, aí eu gasto. Bom, outra coisa nova que temos aí nesse patch é as moedinhas, né? A gente já podia antes selecionar heróis favoritos que você gostaria que fossem rotacionados randomicamente quando você vai jogar. Uhum, agora você pode fazer isso com as moedas também. Então,
exatamente.
É uma feature a mais. É, eu acho legal as features que você não gosta.
É, porque você tem as moedinhas. E a moeda é uma coisa que você vê na tua mão. Então é legal que ela fique trocando. Eu acho maneiro. Igual os Hero Cards. O que ele já tem a coisa aleatória, mas eu nunca vi ainda motivo, nem pra ser ter tanta diferença, é nos cardbacks. Não. Porque o cardback é um treco que fica escondido ali, você só vê a pontinha do teu e a pontinha do teu oponente. Uhum. Tinha que ter uma feature que no mínimo você bota o mouse ali em cima. Sabe quando você bota o mouse em cima porque você vai fazer um trocável ou um Forge agora? Tem o Forge e o Tradable, né? Isso. Os dois caras se arrastam ali. Então, se você passa o mouse ali em cima, ele pode mostrar quantas cartas tem no seu baralho, que é o que ele faz, e podia abrir ali o seu cardback pra você ver, ou o do seu oponente. Ah, quero ver o cardback, pelo menos você olha em algum momento, né? Porque o resto não é muito visível, o do oponente você ainda vê ali o verso na mão dele ali, mas mesmo assim, sabe, não, acho que podia ter um pouco mais de destaque.
É, agora, o único momento que você vê o seu cardback é no início do jogo, praticamente, ali, quando, né, ele abre e vai de um lado pro outro, mas
é, aparece assim, quase um nada, pouquinho, né?
Quase pouco. Nada. Muito bem, é isso que temos aí de novidade no patch. Bastante coisa, hein? Eles estavam inspirados aí pros 10 anos, entraram paradas novas aí, e agora as coleções rotacionam, novas coisas vêm pela frente. Momento bacana.
Tem uns nerfs aí recentes também, que mudaram um pouquinho o meta, mas agora não importa muito, porque vai entrar auto-expansão, vai tudo mudar de novo, né?
Ninguém se importa com o meta atual.
Mais um
recorte
do meta, mais um pouco aí, o Rainbow DK que tá arrebentando, o DK das três cores, tá comendo o meta aí soltinho, mano. Assim, ele não é ultra dominante, mas é aquele deck que... Sabe, ou é favorável nas matches ou levemente desfavorável, sabe? Contra quase todo mundo no field, assim. É. Tá muito bem, cara. Tá muito
mas
bem
esse mesmo. É o tipo de deck ideal, né? Que você... As batalhas que você perde, né? As matches que você perde, você tem chance de ganhar. Não é aquela que você pareia e fala, nossa, que desgraça,
não
tô
tem
lascado.
Nada ali abaixo de 45, sabe? Tipo, dos decks que estão mais ali presentes. Então, tá muito bom o DK aí. Mas vamos ver, tudo muda agora, né? Muda o core set, muda um monte de coisa.
É, pois é. É, então, coisas vão mudar. Muita coisa vai mudar. E é bom, agora dá uma diminuída no pool de cartas aí e fica um pouco mais fácil de catch up.
Não pra gente, né? Porque vão embora todas as coleções que a gente conhece, né?
Ah, não, é verdade. Agora vai...
As coleções que a gente gravou o ano todo ali, sabe? Que a gente cobriu todas elas vão desaparecer. Agora vai só ficar as coisas que a gente não manja, mano.
Mas a gente aprende, não tem problema.
Aprende.
E eu vou agora no meu esquema Despacito, coleções reduzidas e tudo certo.
É isso aí.
Vamos para o modo Twist, Paulo. Conta o que você achou do modo Twist.
Bom, primeiramente, só fazer um breve resgate do que é o modo Twist. Né? O modo Twist, ele entrou no Hearthstone faz alguns meses no lugar do modo clássico. Né? O modo clássico era aquele meta de quando o Hearthstone foi lançado, né? Quando tudo era mato e que as pessoas queriam muito jogar, porque aquilo sim era Hearthstone e o Hearthstone estava morrendo. Cara, ninguém jogou porque o negócio é chatíssimo, sabe? Muito antigo. Quando saiu, teve um hype e o pessoal abandonou. O Twist entrou com uma proposta de falar assim, não, a gente vai ter regras que vão mudar durante uns meses, depois a gente tira o modo Twist do ar, fica um mês sem ele e volta com outras regras, tá? E assim, parece que quando chega alguma regra nova, dá um gás, mas é um modo meio mortão também. Só que a gente tá falando dele aqui hoje, porque eu acabei experimentando de jogar esses últimos dias numa dessas repaginadas de regra que eles dão. E eu gostei um pouco da experiência que eu tive recentemente e queria compartilhar, né? Então, qual que é a regra atual? Desde o dia 1º do mês, né? E aí, a cada dia desse mês que nós estamos no 12º dia agora, o que, que eles têm feito? Dia após dia, eles têm incluído uma nova expansão no modo Twist, na mesma ordem que essas expansões foram sendo liberadas ao longo desses anos todos dentro do Hearthstone. E coincide de dar certinho ali os dias todos ali do mês, né? Acho que considerando os mini sets também, eu não tenho certeza como é que eles vão fazer mais pra frente. Mas ao longo desse mês, a cada dia, entra uma expansão nova no modo Twist. Então esse começo tá muito interessante, por quê? Porque a gente consegue ter experiências dos metas do passado, né?
Quando
então,
não rotacionava ainda, né?
Quando só não rotacionava ainda, né? Então, por exemplo, eu joguei com Agro Xamã no dia de Deuses Antigos, no dia de Old Gods. Quem jogou aquele meta lá lembra muito desse Agro Xamã, era uma doideira, mano. Depois Karazhan no dia seguinte, foi a expansão seguinte. Aí o Agro continuou forte, mas surgiu um mid-range Xamã também, super forte. E no dia seguinte entrou Jeringonsan, né? E aí Jeringonsan já trouxe o Patches, o Remendo, que tá nerfado. Né? Essa é uma questão, porque lá no passado essas cartas saíam bufadonas quebrando meta. Agora tá tudo nerfado já.
Uhum.
Tá tudo nerfado. Então é diferente, né? Não é o mesmo poder. Aí nesse de Jeringonsan eu joguei com um Xamã também, mas de Jade Golem. Né? Então, assim, um dia após o outro, eu fui achando um horário para jogar de manhãzinha antes do trampo. E, cara, tive boas experiências com o modo Twist. Né? Quando saiu o Trono de Gelo, aí Angoro eu perdi, porque foi um dia que eu não consegui jogar. Aí saiu o Trono de Gelo, joguei com Tempo Rogue. Saiu Kobolds e Catacumbas, foi hoje. Aí de manhãzinha joguei com um Kilbilock aí pra lembrar de como é que ele era, assim. Porra, mano, achei difícil jogar com o deck. Eu jogava bem com esse deck e joguei mal dessa vez, cara. Mó embaçado, mano. Não lembro mais nada.
Você acha que quando chegar, na época que eles estavam rotacionando, eles vão simular a rotação também?
Não vão.
Só vai acumular, vai ser crazy.
É, então esse começo ainda é parecido com o passado. Mas as rotações já deveriam estar acontecendo, né? Ou a partir da próxima. E aí vai cada vez ficar menos replicado os metas do padrão. E dia após dia, conforme as expansões foram chegando, o que vai ser replicado é a evolução do modo livre.
É verdade.
Né? É. Vai ficando bem crazy, assim, vai ficando cada vez mais completo. Então eu acho que quando daqui a uns 4, 5, 6 dias aí, o Machado tá querendo jogar Rise of Shadows, né, pra jogar com o Guerreirão Controle que tinha. Não sei se esse Guerreirão Controle vai ser possível, porque os Guerreiros Controle sempre foram difíceis de existir no modo livre, porque o modo livre é muito agro, né, foi muito agro durante muito tempo. Então eu não sei, quando sair Rise of Shadows, se vai dar pra jogar com o guerreiro que ele tá lembrando do modo padrão, né? Então vamos esperar aí. Mas eu acho que é esse o problema, se eles estivessem replicando as rotações, eu acho que tava sensacional esse Twist, eu ia jogar até o fim. Agora, provavelmente, eu ainda vou tentar mais uns dias, mas aí eu vou começar a parar, porque vai ficar com muita cara de Wild. É muita carta e muita doideira.
É, por isso que você virou e falou que tá muito interessante, mas meio contado, né, o que pra você está gostando, porque vai quase virar um Wild em breve.
Outra coisa divertida é que, assim, a cada dia sai uma nova expansão e todas as partidas que você joga naquele dia são no mesmo board, que é o board que foi lançado com a expansão.
Ah, legal.
Então é legal que você fica lembrando bem dele, assim, sabe? Não fica mudando toda hora ali, né? Porque no Wild tem todos, então pra você ver um board, mano, é mó tempo que demora. Aí não, todas as partidas que você jogar aquele dia, aí você fica clicando nas coisas lá, lembra como é que fazia as musiquinhas, é divertido, cara. Pra quem jogou e tem as coleções da época, o Twist se inventa umas coisas diferentes, assim, eu acho que até pode ter o seu espaço, assim, viu? É, mas assim, 3, 4 minutos pra pegar uma partida, né? Então não é tanta gente que tá se divertindo assim, né, cara? Então é.
Mas é um. Pega um público que tá no game há muito tempo, que é uma minoria, cara. As pessoas vêm e vão, pessoas não colocam tanto dinheiro e tal, porque se você precisa ter a coleção, se eles abrissem e falarem, ó, a coleção tá aí, sabe, uhum, pro Twitch, pra você brincar à vontade, eu acho que teria mais gente jogando, porque teria, eu nem clico lá, porque eu não tenho nada dessa época, eu vou fazer nada lá.
E eles deram uma deslizada, uma derrapada feia, eu achei, porque nesse tempo que a gente ficou fora do jogo, eles lançaram uma espécie de uma coleção, né, uns packs que chama Caverns of Time, tá, Cavernas do Tempo. O que que é isso? Era pra quem quer ter uma coleção de Wild, compra esses packs e tira, foi tipo um core set do Wild, mais ou menos, entendeu? Então eles fizeram alguns cards que só tem nesse Caverns of Time, alguns cards novos, que estavam faltando para alguns arquétipos do Wild, são cards que nunca vão ver jogo no padrão, a menos que alguém queira pegar eles e colocar em algum core set, tá? Uhum. Aí eles fizeram, e pegaram alguns cards do passado e fizeram só uma cópia deles ali no Caverns of Time, Então, sei lá, um determinado card icônico lá, eu coloquei aqui dentro sem nenhuma modificação. Aí as pessoas compraram esses packs, deram uma recheada na sua coleção do Wild e tem algumas versões desses cards do passado saídos nesses pacotes. Você acredita que os cards que saem nesses pacotes você não pode usar aqui no Twist, mesmo se for uma cópia idêntica,
nossa,
do card lá do passado? Porque não saiu num pacote de Karazhan. O Karazhan era uma aventura, né? Não saiu num pacote de Old Gods, não saiu num pacote de Geringonsan, não saiu num pacote de Kobolds e Catacumbas. É a mesma carta, igual, só que saiu num pacote do Caverns of Time. Aí você não pode pôr no deck, ele não aceita.
Caramba!
Então é só se você tem a versão lá do passado, ou se você usa Dust pra fazer a versão lá do passado, e não a do Caverns of Time. Então, mano, assim, sabe, isso não precisava, né? Isso não precisava, é um vacilo.
Ai, cara, a parte das decisões que a gente não concorda tanto, né? Pô, cara, mano.
Deixa o pessoal gostar do jogo, né, pô?
Deixa o pessoal ser feliz, nem faz essa parada. Se é pra ser assim, nem faz, cara. Não, sei lá.
Assim, tem motivo pra ter o Caverns of Time, o packzinho. Tem motivo pra você dar uma recheada na coleção do Wild e tal. Agora, se o card é idêntico, deixa o pessoal usar no Twist, né, pô? Como se tivesse tirado lá atrás. É o fim da picada.
Pois é.
Você vê as duas cartas, você vai lá na coleção, aí você tem as duas cartas. Você tem a versão do Caverns of Time e a versão idêntica, sei lá, de Angoro.
E você não pode usar. Entendeu?
Então, é repetido o card, sabe? Não importa em que pack que veio. Então, num jogo físico, isso nunca ia acontecer, cara.
Nunca ia acontecer, exatamente. Pois é. Mas e assim, cara, você vê os caras querendo dar uma monetizada braba em card velho, sabe? Em card que foi lançado há anos atrás e os caras estão ainda montando na garupa aí. Meu dureza demais.
Isso.
Mas beleza. A gente tá falando aí de dureza e decisões erradas que acontecem. Essa aí, cara, o game continua. 10 anos, Hearthstone tá aí. Tem outras decisões em outros jogos que acabam sendo tomadas e o jogo simplesmente não vai pra frente. E agora saiu a notícia que o Legends of Runeterra, né, que é um game aí que, como você comentou no começo do episódio, era um Hearthstone killer, entrou em modo de manutenção, ou seja, é manter servidor, o que tá lá vai ficar lá, e é isso, não vai ter mais nada novo, e cara, é o começo de desligar os aparelhos, né, do game.
Eu também foi algo que eu me atualizei recentemente. Eu não sei se a Riot vai tirar o pé de coisas de lançar novas cartas e novas expansões, ou se ela vai cortar de vez, tá?
Uhum.
Então, o que entrou no modo de manutenção? Foi meio que o lado do lore, do Legends of Runeterra, da ranqueada, que é o que seria aqui no Hearthstone para nós, o padrão e o Wild, né? Eles têm lá suas versões do padrão e do Wild. Eles tentaram rotações lá, né? Para fazer... Todo jogo vai precisar de rotação conforme vai tendo muita expansão. E o que eles perceberam? Eles perceberam que, embora o jogo seja um jogo considerado free-to-play, e aonde você procura na internet, nas comunidades, cara, todo mundo fala bem do jogo nesse quesito, ele é muito queridinho, né? Eu joguei, antes da nossa pausa aí, o Lore foi um dos jogos que eu entrei pra jogar, e eu gostei muito, cara, eu gostei muito. Ele tem componentes do Magic que eu gosto, ele é um jogo um pouquinho mais de camadas, sem ser muito complicado, e ele realmente é muito generoso, né, na forma como você avança rapidamente nas coleções. Então, se você faz a tarde das quests semanais, toda semana você abre muita carta. Você tem um sentimento de evolução muito grande. E eis que essa parte do jogo é a que eles estão, entre aspas, fechando, né? Eles estão deixando em modo de manutenção, porque custava muito para você ficar criando expansões e tendo decks únicos e se preocupando com balanceamento, que é tudo isso que o Hearthstone faz. E aparentemente eles não conseguiam remunerar isso daí suficientemente bem, né? Então eu assisti hoje o anúncio, né? Eu acho que quem for aí no site oficial da Riot, tanto a Riot Brasil quanto a Riot, o canal oficial em inglês, acho que vale assistir. Mesmo para quem não joga o jogo, mas gosta de Hearthstone, e às vezes critica ou reflete sobre, vale a pena assistir o anúncio, que estavam lá os executivos anunciando, e alguns desenvolvedores, os grandões ali, né? E eles falam coisas ali que são meio bad, assim, sabe? Tipo, todo mundo meio assim, mas falando coisas assim, olha, nós sempre quisemos ser generosos. Uhum. Sempre quis uma comunidade que não gastasse os tubos aqui. Mas a gente nunca acertou o ponto.
Uhum.
A gente nunca acertou o ponto. Né? E o jogo morreu por causa disso. Né? E eles falam assim, ó, durante toda essa jornada, nós sempre fomos subsidiados por outros produtos da Riot. Então assim, quando isso acontece dentro de uma empresa, toda área que é subsidiada eternamente por alguma outra coisa, em algum momento ela vai ser pivotada completamente, para não dizer fechada,
uhum.
né? Com as pessoas mandadas embora. É como o business funciona, né, cara? Não tem jeito. Então assim, eu acho que o Runeterra, ele sai de cena nessa versão ranqueada, não, é, assim, o que vai ficar de exemplo não é, ah, pô, como é que era a gameplay, ou como que eles fizeram as keywords, que são, todas as keywords entre os games, assim, elas são meio parecidas, né, mas cada um com as suas características, não é isso que vai ficar. O que vai ficar é um jogo free to play, que todo mundo gostava que era free to play, que era generoso de fato, dava pra ter a coleção toda, e nunca conseguiu se pagar nessa frente. E eles tiveram que colocar essa frente e falar assim, em modo de maintenance mode, é tipo, dá pra dizer que é um modo de baixo custo.
Mano,
vai ficar lá, vai jogando e é isso, tá? E o que que eles vão fazer agora? Focar única e exclusivamente num modo que nasceu lá dentro como teste, mas que foi pra onde todos os players migraram porque achavam divertido, que é o modo PvE do jogo. Então o PvP, o player versus player, vai ficando de lado, sem competitivo, sem nada. E o player versus environment cresceu. E eles conseguem monetizar lá. Muito num sistema que você tem que ficar grindando pra subir de nível os seus heróizinhos. E aí o grind às vezes é muito pesado. Você vai lá e compra coisinhas pra dar uma upada nele mais rapidinho e se divertir bastante.
Certo.
Isso tem funcionado. Isso tem funcionado.
Uhum.
E aí eles vão dirigir todos os esforços de desenvolvimento pro Path of Champions. Né? Que inclusive é muito legal também. Continua sendo um card game, óbvio, mas não tem nada a ver de não é mais um TCG, né? Tipo, não é mais um collectible.
É.
Né? Então é. Você não tem mais coleçõezinhas. E é isso, o lore, do jeito que a galera que gosta de uma ranqueada conhece, já tá encerrando ali, né? Vai estar disponível. Você pode. Até se a pessoa ficar jogando e fabricando uma coleção grande, é capaz que em alguns meses aí ela tenha a coleção toda do lore. Né? Porque vai parar de sair. Então ela vai conseguir ter completa e jogar com todos os decks.
Uhum.
Mas o jogo vai parar de se desenvolver e vai ficar só o PvE.
É, mas é aquela...
interessante, né?
É aquela parada que é um pouco dureza pra quem faz a coleção. O cara que colocou dinheiro no game lá e tal. Nossa, tem um monte de carta. E aí o game cessa a existir. Sabe, você vira e fala, nossa, mano, que... Porque na carta física, você tem a carta física, né? Isso aqui vai virar um memento, isso aqui vai virar uma recordação. Agora, na parte digital, vai chegar um dia que você nem vai conectar no client. E é isso.
É, cara. Ou as cartas de Magic, eu tava arrumando minha casa aqui, né? Porque tô nesse momento daí de
a sua vida é essa. É.
Cara, eu achei todas as cartas aí, agora as coleções que você tinha e que eu tinha já estão tudo juntas aqui, né? Cara, tem carta pra caramba aqui, né?
Uhum.
E aí eu até falei assim, mano, o que eu vou fazer com isso daqui, né? Acho que eu vou passar pra frente e tal. Mas aí de arrumar, eu falei, não, mano, eu não vou passar pra frente coisa nenhuma. Eu vou deixar aqui, eu vou ensinar a Pan a jogar, porque ela vai aprender rapidinho, porque conhece Hearthstone bem, né?
Uhum.
E a gente vai jogar. A gente vai jogar de final de semana umas partidas, tá ligado? Eu contra ela ali. Aí a gente começa assim, ó, fala assim, ó, um deck vermelho funciona desse jeito aqui, ó. É mais ou menos, tem muito burn, tem umas criaturas grandes, ó. É mais ou menos, você conhece do Mage misturado com um druida aí, ó. Aí eu vou jogar com o preto, que é mais ou menos um bruxão misturado com alguma outra coisa aí, ó. Deck preto, deck vermelho. A gente se enfrenta. Depois a gente troca aí os decks e você conhece esse. E aí nós vamos ficar fazendo o lance das cores aí, das manas.
Legal, legal. Ah, é muito maneiro. É, é assim. Hoje eu não tenho a mínima condição de entrar pra jogar o Magic por custo e várias dinâmicas. Uhum. E o tempo, não dá. Não dá. Mas foi legal.
É, porque você largou sua coleção no Brasil, tá aqui comigo.
É, não, mas eu digo o MTG Arena lá, né?
Ah, que... não, mas o MTG Arena, assim, até o Bu, né, amigo nosso, falando aí que vale a pena entrar e tal, mas assim, me parece um pouco custoso em termos de tempo também, esforço pra aprender, né? Então é uma coisa que não vai acontecer agora. É. Mas essas cartinhas físicas que estão aqui, é que você falou do físico, né? Não é nem físico, mas o físico, quando você tem, você pega e você fala assim, pô, mano, acho que eu vou... É tipo um tabletop game, né, cara? Então eu vou jogar uma partida esse final de semana.
É, exato. Essa é a parada do colecionável de servidor que é dureza, assim, sabe? Você põe bastante dinheiro e o negócio desaparece, né? Então, assim, tudo bem, a gente sabe que é isso, mas quando desligam o game, você fica meio, putz, cara, tenho certeza que teve uma galera aí que foi mega supporter do jogo, sabe, gastou dinheiro, tava engajada, e essa galera é que se ferra mais com uma parada dessa, mas não tem como ser caridade.
O que se espera é que essa galera tenha tido retorno ao longo do tempo também, né?
Em lazer, né?
Em lazer, em envolvimento mesmo, né? É. Tipo, eu acho que o Hearthstone pode ter um pouco disso, mas, por exemplo, o World of Warcraft, cara, tem muitas vezes mais. E um dia vai cessar, cara. Então, mas é isso, cara. E assim, eu acho que esse game da Riot fica o lance do free-to-play.
Uhum.
Entendeu? Fica o lance do free-to-play. E é claro, eles podem ter errado em algumas outras fórmulas, né? Às vezes, se o jogo tivesse sido super bom e muito mais interessante e cativante, às vezes tinha arrebentado e ser free-to-play era muito bom, né? Então, pode ser que... Eu não tô dizendo que o free-to-play foi o calcanhar de Aquiles. Acho que deve ter tido vários outros. Mas não é o free-to-play que resolve, viu, jogador de Hearthstone? Não é, tá? Eu acho que a monetização da Blizzard é uma merda.
Uhum.
Mas não é pedir pro jogo ser free-to-play que resolve. O que a gente tem que pedir é pro jogo ser bom.
Se
o jogo não for bom, o jogo acaba.
Ele poderia custar menos. Ele poderia custar menos, cara.
Não tem dúvida.
Custa muito. Custa muito do Brasil. Custa muito pra mim que tô aqui, cara. Sabe? Pra uma pessoa que tenha fazeres, contas pra pagar e coisa do dia a dia, você vira e fala: nossa, meu, eu vou pôr essa grana aqui nessas cartinhas. É. Aí você abre os packs e não vem nada do que você precisa. Aí você vira e fala: caraca, mano. É frustrante você gastar, por exemplo, sei lá, 150 pila em carta lá e tal.
Não,
aí você vai montar o deck e você não tem as lendárias.
Você
mesmo
não tem
assim,
as cartas.
As cartas caras você não tem. Sabe,
não,
então...
isso daí é indefensável, sabe, assim, de certa forma, né? Mas eu acho que aqui o recado não é que isso tá bom. Eu acho que o recado é que a coisa não é uma camada só desse jeito, sabe? Como a gente olha e fala assim, ó... Pô, então o Hearthstone era só ser barato que ia ser infinito. E o lore tá aí pra mostrar que não, cara.
Uhum.
Entendeu? Que se você não consegue remunerar o seu time, mano, pra botar uns caras bons lá, mano... Que monta uma lore, faz umas cartas e fica balanceando o treco, mano, ao longo desses anos todos e cada vez mais. Não dá. Não dá. Então, eu acho que fica um recado importante aí, viu, mano? E era um joguinho bom.
Bom, ainda tá aí, né? Pra quem quiser jogar.
Acho que o último
tá
dos Hearthstone Killers aí, que ainda sobrevive. Pelo menos da época
até,
importante ali.
Até vira o próximo, né?
É, o Gwent morreu rapidinho. O Gwent, ele veio de dentro de um jogo muito importante, que é o The Witcher. Ele era um minigame dentro do The Witcher. E aí ele fez sucesso e virou um jogo em si, né? Dentro do Witcher, você sentava lá e jogava um gamezinho de carta. E aí eles trouxeram pra fora. E, pô, foi muito importante na época que ele surgiu, já faz uns bons anos. E era bem interessante, tinha várias lanes ali, muito legal. Morreu e entrou, acho que, em modo de manutenção ano passado.
Nisso, a Blizzard, eles são relativamente bons. Eles fazem os jogos perdurarem por bastante tempo, cara.
Eu acho que o Hero of the Storm, né, que é o...
Ah, esse flopou, não tipo... flopou?
Esse flopou, que é tipo o LOL da Blizzard, né? Que eles tentaram fazer com... Esse daí é flop total, cara. Esse daí acho que entrou em modo de manutenção rapidão.
O Snap ainda tá rolando, a galera tá jogando o Snap ainda.
O Marvel Snap?
É.
Ah, porra, eu acho que esse daí tá fazendo sucesso, viu, cara? Eu acho que o Ben Brode lá conseguiu a fórmula, né? Ele acertou no Hearthstone, E agora acertou no snap de outro jeito, diferente, mas pelo que eu ouço falar por aí, o jogo tá
okay.
Rendendo ainda, cara.
A gente tava até comentando, né, com a turma aí nos WhatsApp da vida, que ele tem até uma pegada diferente, games mais rápidos e tal, né? Acho que pega até outro perfil de galera pra...
Não, o Moratelli falando lá, assim, partidas médias que duram tipo de 3 minutos, 3, 4 minutos.
É muito
rápido.
Então,
assim, é um bagulho que é bem rápido, né?
O tipo, mundo tá rápido, que... Paulo.
Então... É o tipo estilo TikTok, né? Que a gente tava até falando, assim, né, cara? Não dá pra você jogar uma partida de 20 minutos que o cara abandona teu game, né? Então...
Pois é.
É preocupante, assim, né, cara? A gente que vive... A gente veio de um mundo aí diferente. É meio analógico, né? Quando a gente era adolescente, a gente nem... até... Assim... Mas nós somos super ajustados ao digital. Só que é muito frenético, né? Cada vez é mais frenético. Então, nem sempre... Assim, fica a reflexão aí, né? Tipo... Que, pô, eu não sei se todo conteúdo bom pode ser espremido, né? E acelerado. Então, é muito improvável que todo conteúdo bom possa ser espremido e acelerado. Então, é capaz que boa parte desses conteúdos bons deixem de existir. E não sejam mais possíveis, né? Num mundo mais rápido e mais frenético, né? Então, e aí quem gosta desses conteúdos talvez sinta um pouco de falta deles, né?
Pra mim, é uma bênção que existe o universo indie de games, cara. Onde a galera tem a liberdade pra criar, trazer ideias diferentes. Desde você ser um cara que trabalha na manutenção do cemitério fazendo mil outras coisas. Junto com o Dungeon Crawler, com você mergulhar e... Meu, tem tanta parada diferente, legal. Você fazer um culto de carneiro. Sabe essas paradas, cara? É muito maneiro. Então, ainda bem que isso existe e voltou, né? Isso, uma coisa boa. Uhum. Que os indies, nos últimos anos aí, que deram uma explodida boa e estão cada vez mais acessíveis por preços ótimos. Então, é sempre bom ter essa galera. Mas, realmente... As grandes empresas focando em dinheiro, ou vai pra big lançamento, AAA, motherfucker, gráfico que você precisa ter um avião pra rodar a parada, ou games lotados de microtransação, que é pra você consumir, que nem, mano, meio caracudo assim, sabe? Tudo muito rápido. Uhum. Então, ainda bem que existem os indies aí, pra dar uma força pra nós.
É isso aí.
E lá fora, Paulo, você tem alguma coisa aí pra compartilhar com a gente do que tá acontecendo ou algo que você gostaria de recomendar?
Cara, eu gostaria de recomendar as quartas de final do Campeonato Paulista, que vai acontecer domingo no Morumbi.
Não tô interessado no Campeonato Paulista.
Não tá interessado
no Campeonato
Paulista? Pô, um estadual raiz aí. Pô, eu fui num jogo final de semana, cara, e choveu antes do jogo. Eu fui lá em Itu. Né, que é aqui do lado, e tu é aqui do lado. E choveu antes da partida, não choveu durante a partida. Cara, o gramado era uma merda, cara. A drenagem do gramado não funcionava, parecia um pântano, cara. É aqueles negócios assim, nossa, mas é um pântano de verdade, cara. Os jogadores correndo, fazendo shrap, 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 assim, sabe? E, nossa, terrível, péssima partida, muito ruim. E aí você vê que, tipo, o futebol raiz, ele existe ainda em 2024, né, mano?
Porque, pois é, né, cara? Nossa senhora, cara. Pô, no Campeonato Paulista, mano, então, puta, cara.
É tido como um dos estaduais aí um pouquinho mais desenvolvidos, né? Tem times do interior que são competitivos e tal.
Com um pouco mais de infraestrutura, né?
Nossa, mas foi uma coisa deprimente, assim.
Era o que? Era o Ituano, né?
Era o Ituano,
Foi São Paulo. O Corinthians perdeu pro Ituano nessa...
Cara, foi a única vitória jornada. Do Ituano. O Ituano, meu Deus, o São Paulo foi muito mal também, cara. O São Paulo ganhou de 3-2 no final com um pênalti que eles acharam lá. E ele tava ficando fora das quartas de final com aquele empate, né? O Ituano tava empatando em 2-2 e ele ia ficar fora, igual o Corinthians, né? Ia ficar fora das quartas de final. E o Ituano entrou naquele jogo... com 3 gols feitos no campeonato. Um deles contra o Corinthians, na vitória.
Pois é.
3 gols feitos no campeonato, nos 11 jogos anteriores. E achou 2 gols contra o São Paulo, mano. Tava empatando com o São Paulo, então... Dureza, caraca, cara. Velho. Foi uma partida tenebrosa. Boa parte por causa do pântano, mas não só por causa disso aí, não, viu? O São Paulo tava em maintenance mode lá também, viu?
Pois é. Você comprou alguma coisa, alguma borracha de tu, alguma coisa de lá?
Não, cara. Eu almocei num restaurante legal lá. Que foi um restaurante que tem dentro de uma estação de trem. Aquelas estações de trem que são reformadas, que é trem turístico. Aí tem uma rota sai ali de Itu, vai pra Salto e volta.
Olha.
Né? Você lembra um passeio que a gente fez há muitos anos atrás com a nossa mãe?
Lembrei de
exatamente. Foi lá pra um trenzinho em Campinas, eu acho que era Campinas-Jaguariúna.
Campinas, eu acho que era isso aí,
Né? Aí saía ali da estação de Campinas, então ia até Jaguariúna e descia todo mundo lá, come alguma coisa, né? Tipo, tal e volta. Basicamente isso. Eu não fiz o passeio de trem, mas eu fui no restaurante que fica na estação. Então é reformadinho, gostoso. Ali o trem tava ali, aí saiu enquanto a gente comia. Depois fomos pro estádio e aí voltamos pra São Paulo. É uma hora daqui.
Você lembra que a mãe ficou boladaça? Pra... Que a gente chegou, a gente tava meio em cima da hora, ela queria muito ir e tal, e aí a locomotivazinha, que era uma Maria Fumaça, né, já tava operando ali e tal, e ela ficou mó chateada.
Ela tava tipo manobrando, indo pra frente e pra trás, ela achou que tava perdendo, né,
e ela ficou super triste, então. Mas a gente chegou tranquilo. Ai, eu nunca mais esqueci isso aí, cara.
No final deu tudo certo. A única coisa que deu errado aquele dia é que na ida, porque a gente tava meio atrasadinho, eu tomei uma multa de velocidade.
Ah, foi? Eu não lembrava disso aí, não.
Tomei uma multinha lá e tive que pagar depois.
Faz parte.
Mas isso aí é.
Faz parte.
É isso aí.
Mas eu tenho ir lá fora. Eu tenho ir lá fora de um joguinho que eu joguei há pouco tempo aí, que eu terminei. E já saiu o 2, inclusive, eu comprei numa promoção no Steam. Mas ainda não comecei a jogar, que chama Octopath Traveler. É um, de novo, jogo indie de RPG, aquele RPGzinho lá que a gente lembra, Paulo. Um bonequinho, daí você faz um amigo, e daí são dois bonequinhos andando atrás do outro, explorando o mapa e com encontros aleatórios de bicho, né? Então, é meio que isso aí. Daí você tem o bonequinho que é o guerreiro, você tem o bonequinho que é o mago, o priest, todos a parada básica de RPG. A diferença é que ele é um RPG que o sistema de batalha, mano, é muito bacana, e as classes têm subclasses, e qualquer classe pode ter qualquer subclasse. Então, se você quiser que o teu mago fique com algumas habilidades de guerreiro, ele pode ter uma subclasse de guerreiro e usar essas habilidades, assim. Então o jogo, ele é muito muito maleável na estrutura de time que você pode ter. Então é muito maneiro. E a batalha contra os inimigos, eles têm fragilidades contra diversos tipos de arma. E quando você derruba esse número de hits de vulnerabilidade, no próximo turno ele não joga. Então, digamos que determinado bicho é fraco contra espada e staff, né, que é o negócio que mago usa,
o cajadinho, né?
O cajado, isso. O cajado. Então, e aí, por exemplo, digamos que o bicho só tem um ponto ainda da vulnerabilidade dele, e o último, e já vai passar pro outro turno, e é ele que vai atacar primeiro e vai te detonar, e você tá com o mago jogando, vale a pena você dar uma pancadinha com o staff.
Porque aí ele fica fora de combate.
Ele fica fora de combate. Então, coloca toda essa pegada de você ter mágicas. É legal que a sua composição seja bem diversa em armas acessíveis.
Assim, você não vai matar ele, mas você impede que ele faça alguma coisa, pelo menos naquele momento.
E quando ele entra no modo vulnerável, ele toma dano crítico, né? Então, no próximo turno, além dele não atacar, todo mundo vai detonar ele, né? Então, tem toda essa... Jogaço. Não é um jogo muito longo, mas são 8 personagens e são todos principais, e você vai jogando a história de cada um, e você pode completar todas as histórias ou só dos que você gosta mais e chegar à composição até o final lá. Ótimo jogo. E tem o Octopath Traveler 2, que lançou aí acho que há pouco tempo, e parece que é uma evolução desse aí. Então, pra você que gosta de JRPGs, né, os RPGs japoneses de encontros aleatórios, fica aí a recomendação pra você dar uma conferida, porque é baratinho, então vale a pena.
É isso aí.
Muito bem. E eu acho que de séries, essas paradas, eu vi Dune 2, cara.
Duna.
Viu Duna 2. Filmaço, puta, blockbuster mega bom, assim. Pra quem gosta das ficção científica, vai gostar do filme, cara. E é daqueles que vale a pena ver no cinema, né? Porque é o efeito sonoro mil, assim. Então, fica aí mais uma recomendaçãozinha. Vi Oppenheimer também, que eu não tinha visto, e vi aí agora. Achei bacana também.
É isso aí.
Muito bem, e aí com isso nós fechamos o nosso episódio, Paulo.
Fechamos um outro episódio longo, mais um, né? Fica na resenha, bota um pouco de Redstone, um pouco de resenha, fica enorme, né?
Ah, é bom assim também, é bom. Então, muito bem, com isso a gente fica aqui. É, você, ouvinte, que quer entrar em contato conosco, entre lá no Twitter /X, por arroba taverna HSBR, que você vai poder entrar em contato aí com a nossa mídia social no Twitter, e tem também arroba Nogrum, que é o Twitter do Paulo, e arroba V Starzinski, que sou eu. Todos os links estão na descrição aqui desse episódio. O Twitter eu devo entrar uma vez por semana. Então, é tipo deixar a mensagem na caixa postal, sabe? Eu vou lá, respondo, eu subo. Sei que a galera sabe que é caixa postal hoje, mas enfim... Pra mim, o Twitter funciona meio como mandar uma carta. Eu entro pouco.
Porra, mandar carta é mais sério, cara. A caixa postal ali ainda vai, né? Tipo,
é, eu acho que tá mais pra caixa postal. Eu acho que deixa um recado e eu ouço e retorno.
Isso.
Tá, carta seria muito demorado, é verdade, né? E molecada nem deve imaginar que comunicação por carta já foi uma realidade.
E a gente escrevia em papel, viu, pessoal? Um papel, é, pegava com a mão mesmo.
Mas enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, meu querido ouvinte, mais uma vez. Espero que você tenha gostado do episódio. Ah, muita novidade chegando aí. Vamos ver como essa nova expansão vai ser. Estamos todos animados aí para acompanhar. A minha coleção vai ser demolida, então eu tenho que pensar muito bem em como utilizar o meu Gold. Nossa. E os meus pozinhos. Mas, tudo bem. A vida que segue. Ah, e nós vamos, inclusive, fazer um sorteio, Paulo. Não vamos fazer um sorteio?
Então, nós vamos fazer um sorteio. É, então, nós voltamos à ativa, entrando em contato com a Dai.
Você tava esquecendo?
Puta, eu tava esquecendo, cara. Caraca, mas é que na verdade, beleza. A gente ia acabar comunicando pelo Twitter, né, de alguma maneira, porque é sempre lá que a gente faz as nossas ações, né? Todas elas a gente fez através do Twitter, de alguma maneira.
Verdade.
E a gente tem um mini bundle, né? Agora, mini bundle vale milhares de dinheiros, né? E iremos sortear um aí para os nossos ouvintes. A gente ainda precisa determinar quais são as regras ideais, né, Vitor? Porque a gente estava no nosso momento de pausa indefinida e voltamos agora. E então a gente tem que ver aí, né, como é que a gente vai fazer. Inclusive, ouvinte, se você tiver alguma boa sugestão de qual é a melhor forma para a gente fazer um sorteio que beneficie quem é nosso ouvinte e não um monte de bot da Chechênia e de outros lugares do mundo aí, vocês deem um toque pra gente aí. O que não vale eu tenho uma ideia, dá pra mim, né? Aí não, aí tem que ser uma coisa meio democrática ali, que permita que todo mundo tenha alguma chance, né? Senão a gente inventa alguma coisa, mas acompanhe no Twitter que vai ser por lá.
Então com isso eu finalizo aqui, muito obrigado por estar conosco até o final, e agora passamos aqui para o fechamento tradicional do Paulo. Nós nos encontramos no próximo episódio, então um grande abraço e vai lá, Paulo, fecha essa bagaça.
Beleza, Vitor. Maravilha. Então, mais um aí. Agora, a gente grava o segundo, né? Depois da pausa, a gente sabe que é de verdade, né? Então, a gente voltou mesmo. Nosso ouvinte sabe. A gente também passa a acreditar um pouco mais e vamos dar sequência nesse treco aí. Um monte de novidade no HS. Morte do Lore. Expansão chegando aí pela frente. E eu acho que mais um ano do Hearthstone começando, né? O seu 11º, Vitor.
Paulo, inclusive eu vou aqui, você falou morte do Lore, cara, e eu acho que vale aqui uma última paradinha, que foi quem faleceu foi o Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball Z.
Nós falamos.
Não só o Dragon Ball Z, do Dragon Ball, né?
Uhum.
Então, a gente falou tanto do Chaves, que marcou a nossa...
Infância, pô, a nossa vida, adolescência, tanto. Aí,
cara, Dragon Ball também foi gigante,
foi,
né?
Mesmo,
então fica
mesmo.
Aí a nossa homenagem ao Akira Toriyama por todo o trabalho.
Foi repentino, né? Não era algo que estava sendo esperado, que o pessoal estava acompanhando aí, né? Então pegou de surpresa mesmo.
É, pois é, ele já era um cara mais velho, mas assim, não tava numa condição de saúde ruim nem nada, né?
Uhum,
então,
sim.
Coisas da vida que acontecem, né? Pra morrer basta tá vivo, mas fica aí a nossa homenagem ao Akira Toriyama, criador do Dragon Ball.
Devidamente homenageado.
E agora pode voltar, Paulo, agora queima a corda, agora vai.
Vamos lá, não, agora a gente termina de vez. Então, entre muitas homenagens aí e expectativa pela próxima expansão, né? E nós estamos com expectativa, assim, não é só porque a gente ficou afastado que não estamos, porque eu tô muito curioso pra saber o que, que o Hearthstone tem pela frente, até porque eu preciso recuperar o tempo perdido aí, né? O ano passado foi meio perdido, então não é o ano passado que me salva, é o que tá no futuro que me salva, né? Então, eu tô esperando que sejam expansões bem legais aí pela frente, pra gente poder trazer de novo conteúdo de meta, trazer uns convidados, falar do joguinho. E você percebeu, né, Vitor? A nossa resenha que ela tá ficando um pouco mais variada, então a gente puxa algumas outras coisas, mas é nesse estilo aí que a gente tá gostando de fazer a coisa, e a gente também espera que pro nosso ouvinte esteja sendo de bom agrado, não é verdade? Então é isso. Esse é o nosso sistema de agora, né? A gente tá nessa tocadinha, mas a gente continua esperando que vocês todos fiquem muito bem, que vocês todos fiquem com muita saúde, se divirtam nos joguinhos que vocês jogam, que seja um pouco de Hearthstone também, e se for, a gente vai sempre se encontrar por lá, sempre vai se encontrar na ranqueada.